Amigos da TV Espiritualista, esse é o programa Falando de Umbanda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura dos trabalhos de Umbanda, que são muito simples, muito práticos, eficazes e eficientes. Extremamente simples o trabalho de Umbanda, né, Jorge?
É isso aí. A nossa ideia de estar comentando a estrutura é desde o modelo adotado para abertura ritualística, o processo prático do trabalho, até os objetos adotados dentro do trabalho, como, por exemplo, o uso de guias, o uso de vestimentas, porque tudo que é usado dentro da Umbanda, existe um fundamento. Nada é colocado na Umbanda por enfeite, nada é colocado para, mostrar outro aspecto de trabalho, mas existe tudo ali um fundamento. E algo bem interessante é a diversidade que existe em relação a estrutura da casa quanto ao ritual de abertura dos trabalhos. Eu, por exemplo, Ale, eu tenho o hábito onde eu começo com a defumação, faço a defumação completa, faço a saudação à esquerda, depois faço uma prece e aí os cantos normais de abertura, sete linhas, Oxalá, o Orixá de incorporação. E nós vamos reparar que isso tem uma alteração de casa para casa. E não é porque na casa onde você frequenta, que eles começam fazendo a leitura do Evangelho ou fazendo um outro ritual, deixa de ser Umbanda. Pelo contrário, a Umbanda, ela tem essa característica onde você tem muitas pessoas, cabeças diferentes, formações diferentes, mas com um objetivo comum, que é o objetivo do atendimento e a caridade ao próximo. É isso, Ale.
A Umbanda é uma religião brasileira que somou valores de várias outras culturas, onde a gente vê um altar católico, manifestação espiritual, incorporação de espíritos, atendimento. E o que o Jorge está falando, e que não é nem uma questão de concordar ou não, é um fato: a Umbanda ela muda muito de uma casa para outra, mas ela muda na forma, a essência é sempre a mesma, né,
Isso
Jorge?
aí, essência mesmo.
Então vamos dizer que algumas casas façam uma leitura de um evangelho, outras façam uma leitura de textos da Bíblia ou de Salmos, ou ainda uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo fato da Umbanda ser aberta, é possível até fazer uma leitura do Alcorão, do Bhagavad Gita, do Zen de Avesta, segundo a visão do dirigente, a partir do momento que ele entende que aquele texto, aquela leitura é importante para quem está aceitado na assistência e para quem é médium da casa. Costumeiramente, vamos ver uma defumação feita nos médiuns e nos consulentes, vamos ver. A Umbanda ela é muito musicada, então a gente vai ver pontos, a gente vai ver música para começar o trabalho. Então a Umbanda tem música para quase tudo. Tem música até para entoar orações musicadas, tem música para abrir os trabalhos, música para defumação, música para saudar a própria Umbanda, música para saudar as sete linhas de Umbanda, música para saudar os orixás, música para saudar os guias, música para chamar os guias. E a música na Umbanda, geralmente ela é tocada por um grupo musical também, chamado curimba. Curimba que resume o canto e o toque na Umbanda. O que é o toque? Geralmente o toque na Umbanda é feito com atabaque. O que é, o que a gente, a forma como a gente costuma encontrar atabaques, mas não é uma regra, né, Jorge? Porque tem terreiro que não usa o atabaque. Logo, o fato da Umbanda, ela tem fundamento, mas a Umbanda não está codificada nem é institucionalizada, o que dá uma liberdade muito grande da gente trabalhar com atabaque ou sem atabaque, se eu quiser. E quando eu digo eu, não sou eu sozinho, porque um trabalho espiritual se assenta nas entidades mentores que orientam aquele trabalho. Então, geralmente é o mentor que está dando orientação para trabalhar com atabaque na música, às vezes só com canto e palma, e tem terreiros de Umbanda que trabalha lá com CD, com fita, para auxiliar no trabalho, embora a gente sabe que nada melhor do que cantar realmente de viva voz, colocando a nossa energia naquela voz, mas não negando que mesmo quando a gente ouve um CD, tem uma energia que sente-se a energia, do momento da pessoa que gravou, né, Jorge?
Isso aí. E vale lembrar que essa estrutura toda que nós estamos comentando, a curimba como um corpo musical, o Ogum como a responsável por esse corpo musical, e o Ogum é uma mão no trabalho, né? Ele vem a ser uma autoridade no trabalho, porque muitas pessoas, num primeiro momento, vão enxergar aquele toque, aquele arranjo como uma música, mas além da música existe ali uma estrutura energética trabalhando. A curimba, quando bem afinada, bem entoada, bem organizada e com o Ogum à frente, ela vai levar os trabalhos. É um manipulador maravilhoso de energias, ela vai condicionar o trabalho. Eu já tive a oportunidade de presenciar assim situações, até algo bem parecido com um relato que o nosso irmão Severino Sena contou uma vez para a gente numa palestra. E eu já tive a oportunidade de visitar a casa onde o guia está ali trabalhando e ele olha para o Ogum. Ele olha para o Ogum e o Ogum sabe o que tocar.
É.
Isso é fantástico. Isso nunca impressa.
É o ideal, né?
É o ideal. Então, ali existe o quê? Ali existe um grupo onde a harmonia está 10, onde a interatividade está 10 e está tendo uma resposta do trabalho. Severino, ele conta um caso bem interessante, que tinha um senhor passando com um caboclo e aquela pessoa estava passando por uma situação muito ruim. Depois ele veio saber que era um problema financeiro muito grande. Assim, teoricamente a pessoa estava passando até fome, né? E ali o guia olhou para ele, ele começou a cantar um ponto de Oxóssi, onde fala: meu pai, não me deixe só nessa mata, nesse momento, me ajude a alcançar, caçar o meu pão, caçar o meu alimento. Um negócio assim fantástico. E vale lembrar, a música, ela é muito forte na vida do ser humano, né? A música é algo aí milenar. E a música, dentro da religião, dentro da Umbanda, como estrutura do trabalho, ela tem a capacidade de alterar o campo magnético das pessoas. As vibrações emitidas pelo atabaque, pelo som, pela voz, pelas palmas, vai alterando o campo magnético das pessoas, facilitando a limpeza, facilitando o passe, facilitando a desobsessão. Tem um outro acontecimento bem interessante. Tem um livro de um irmão nosso, aquele Tambores de Angola.
Sim.
Tem uma parte lá que eles... A preta velha tá aí atrás de um pessoal que está aprontando no astral. E tem uma estrutura energética no astral que eles têm que tentar quebrar aquela estrutura, porque é uma estrutura obsessiva, é como se fosse um prédio. Ela reúne 8 Exus, 8 Ogãs em volta do prédio. Os Ogãs começam a tocar, aquele prédio começa a rachar no meio, no astral. Então, tudo que é usado dentro da Umbanda, desde a nossa parte musicada, o uso das ervas, a defumação, o canto, as palmas, não é só a questão, é um ritual que tem que ser seguido porque a geração passada fazia. Não, porque tem um fundamento. A abertura do nosso trabalho, eu costumo dizer que é o alicerce do nosso trabalho. Ali você não está cantando porque você simplesmente gosta do orixá, ali você está cantando porque aquela força que já irradia através do altar, o altar firmado, assentado 7 vezes na semana, aquela força, ela vai se manifestar ali naquele momento e vai interagir diretamente na vida das pessoas que estão ali.
É verdade. A gente pode afirmar que a música é uma magia. Ela tem esse poder de interagir com a gente no mundo etérico, no mundo espiritual, de agir no nosso campo de energia. Agora, com relação a... Olha, a música de Umbanda e todo o contexto do trabalho, a gente tem algo a dizer que é muito importante. O seu terreiro, o seu centro, a sua tenda é Umbanda, mas a Umbanda é muito mais. O que eu quero dizer com isso é que às vezes na minha casa não toca tabaque, então eu acho que na do outro que toca tabaque está errado. Ou vice-versa, na minha casa toca tabaque, na do outro não toca, eu falo, não, não é assim, pelo amor de Deus, tem que ter. E outro diz, não, não tem que ter. Porque geralmente a visão do todo, em alguns momentos, ela é dada a partir da visão da parte. Ou seja, eu julgo o todo pela minha parte, que é a parte que está na minha mão. Então, esse nós não consideramos o caminho correto, porque o todo, que chama-se Umbanda, é feito por várias partes. E partes que mudam na forma. O importante é a essência. Então, na essência da Umbanda, que essa essência, sim, é presente No todo está a música. E nas partes estão as várias maneiras de fazer essa música. Com atabaque, sem atabaque, com palma, sem palma. E às vezes até com auxílio de algum material gravado. Então não importa como são as partes, importa no todo. E no todo a banda é muito musicada, né?
Muito, muito. E a música, pelo menos para mim hoje dentro da Umbanda, não tem como. Hoje o Jorge não consegue fazer um trabalho sem música.
Principalmente porque o Jorge, eu gosto de música, mas eu sou a negação para cantar. O Jorge, além de gostar de música, ele canta, tem uma voz muito boa e já gravou CD, né, Jorge?
É isso aí. A música dentro da Umbanda, ela sempre... quando eu canto um ponto, eu não canto ponto porque eu gosto do ponto, eu canto ponto pegando na mão do orixá, pegando na mão do guia. E hoje, praticamente, do acervo de pontos que eu conheço, todo ponto me remete a uma história dentro do trabalho. Todo ponto. Um exemplo bem simples, a minha primeira incorporação se deu, eu tinha 10 anos. E foi a incorporação de Ogum. Então, e era sempre colocado o mesmo ponto quando eu era levado lá na frente. Então, aquele ponto. Se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda. Pô, eu tinha 10 anos, não dá pra esquecer.
Música é linda,
essa música,
né?
É linda,
essa
é linda, não dá pra esquecer. Então é algo que marca, que fica dentro da gente e não tem como. Este é o programa Falando de Umbanda. Terminamos o primeiro bloco falando da questão da música, a estrutura dentro da Umbanda, a diferenciação, a questão da visão do médium ou do consulente. E uma questão importante é, se você vai visitar uma casa, vai visitar um trabalho... não leva a crítica para visitar junto com você. Leva a tua presença de espírito que basta. Antigamente, eu conheço muitas pessoas que enterraram, eu fui em tal terreiro e não gostei de tal coisa. Mas você foi lá para ver isso? Você foi lá para tomar um passo, para ver o trabalho? Fui em tal terreiro e achei estranho porque lá fazia isso diferente. Mas a Umbanda, ela é feita em cima dessa diferença. A Umbanda, a formação e a informação, ela se dá de uma maneira diferente, só que a essência é a mesma. Costumo falar, você vai no terreiro, o cara que está lá, ele não sabe falar A mais B, mas a hora que ele incorpora o guia dele vem, faz um trabalho assistencial e caritativo de ajudar o próximo, acabou, é Umbanda. Não, uhum. E outra coisa, não tem o que falar, é isso, Ale?
Pô, eu tenho uma história para contar sobre isso aí. Eu acho que o nosso programa também é um programa de causa,
muitos,
né, Jorge?
Causas.
Um programa de causa também. Eu lembro que em torno de uns, acredito que uns 9 anos atrás, a gente foi para a praia com a turma do terreiro, fomos para a praia assistir a festa de Iemanjá, um caso que eu até já contei para você, a gente tem a oportunidade de relembrar. Fomos à festa de Iemanjá assistir ao trabalho dos outros terreiros, porque o nosso a gente já tinha feito. Então já tinha feito o nosso, falamos, pô, vamos ver agora os outros terreiros trabalhando, fomos lá para... Fomos para a Praia Grande, onde tradicionalmente se faz a festa de Iemanjá, perto ali de onde fica a própria imagem da mãe Iemanjá, ali na Praia Grande. E fomos uma turminha de médios do terreiro e olhando, né? Olhando o trabalho desse, olhando o trabalho daquele, olha aquele terreiro, olha esse. E cada terreiro que você encontra na festa de Iemanjá, na Praia Grande, é um mais, faz um trabalho mais diferente que o outro, né?
Sim.
E cada terreiro que a gente passava, a gente falava, nossa, olha aquele, que absurdo fazendo aquilo, olha, nossa, para que um cocar tão grande? Aí eu olhava outro e falava, nossa, olha o baiano jogando capoeira. Aí passava no outro e falava, meu Deus, não precisa disso. E cada terreiro que a gente passava, uma coisa a gente via que nós não fazíamos e por causa disso criticávamos, olha aquilo lá, não pode ser, olha esse... E era gargalhada, piada, brincadeira, coisa de quem ainda não passou pelo que eu passei logo depois, né? Lá no comecinho, jovem, todo mundo, um grupo de adolescentes também, umbandista. E aí, rapaz, quando a gente voltou para São Paulo, que teve a primeira gira no terreiro, os guias chamaram a gente e falar assim, olha, no ano que vem, vocês não vão para a praia. Vocês não vão para a praia assistir festa de Iemanjá, porque vocês não têm respeito com o seu irmão. Sabe? Tava todo mundo trabalhando, você já tinha feito o trabalho de vocês, para que foram olhar o trabalho dos outros com o olho da crítica? que é o que o Jorge acabou de falar, para ano que vem ninguém vai para a praia, porque fazendo diferente ou não, pena branca, tranca-rua, marinheiro, boiadeiro, os espíritos estão lá ajudando aquelas pessoas que fazem um trabalho um pouquinho diferente do que a gente faz aqui, e nós, os guias, também estávamos lá entre eles. E lembra, o ano que vem, vocês não vão, mas nós, guias, estaremos lá trabalhando com aqueles que vocês criticam. Então foi uma lição, assim, logo no comecinho que eu entrei na Umbanda, foi uma das primeiras lições para aprender a olhar o trabalho do outro sem o olho da crítica. Porque muda na forma, mas na essência, os mesmos guias que trabalham na tua casa, em outra casa trabalham com uma forma diferente. Mas eles mesmos, né, Jorge?
É, e assim, você chamou de lição, eu costumo chamar de castigo.
Né? É.
Você tomou uma lição de um ano para outro. Eu tomei um castigo de 5 anos por causa disso uma vez.
Foi.
Porque eu fui visitar uma casa nesse mesmo período, adolescente, tudo novo, entusiasmado e... Fiz severas críticas.
Tempo bom, viu?
Olha que interessante. Fiz severas críticas numa rodinha de conhecidos, de amigos. E aí no sábado da mesma semana teve trabalho. E aí chegou o mentor da casa, o seu Cobra Coral. Rapaz, falou: negócio é o seguinte. Aprende que se você vai numa casa, ou você vai porque você precisa, ou você vai para honrar o trabalho da casa. Se você entrar numa casa, sente no último lugar, porque o lugar da frente pode ser para alguém que está precisando mais do que você. Fora isso, não vá em nenhuma casa, porque se você não tem trabalho para fazer, não vai atrapalhar quem quer trabalhar, já que você está indo para criticar. Por causa disso, você vai ficar 5 anos sem visitar a casa.
Até arrepiei agora.
É, você arrepiou. Quem tomou um arrepio na época fui eu. Fiquei 5 anos sem poder colocar a cara para fora e visitar a casa. Olha que maravilha.
É verdade. Aliás, de visita a gente tem muita história, porque muito na Umbanda se fala da visita, né? E eu, inclusive, há tempos atrás, e talvez hoje em algumas casas, a visita ela é olhada com muito cuidado. Porque na Umbanda tem aquele medo, né? Do visitante que vem demandar, ou da pessoa que costuma visitar para demandar. E antigamente havia o costume de fazer a visita. Falar: ó, meu irmão, vou visitar você e tal, mas por trás tinha um outro objetivo, né? Então, o que os guias nos falam é que é possível visitar qualquer casa de qualquer irmão que você goste, que você tenha afinidade, que você se sinta bem e mais, que saiba entrar e que saiba sair, né, Jorge?
Sim, exatamente.
Sabendo entrar e sabendo sair, você pode entrar em qualquer casa. O que é saber entrar? É ao chegar na porta da casa do irmão, cruzar o chão dele, saudar o alto, embaixo, à direita, à esquerda, saudar a todos os orixás e guias dessa casa, pedindo licença para entrar, entrando de forma respeitosa. E quando eu estou na casa de um irmão, ele é o dono da casa. Então, um costume, pelo menos um costume muito meu, ali eu bato cabeça no chão daquela casa, eu bato cabeça naquele altar e bato cabeça aos pés do dirigente, do pai de santo, do sacerdote naquela casa, porque numa casa alheia eu sou um servo também, onde ele ali é dirigente. Então, saber entrar, saber pedir licença, saber receber o que tem para receber e na hora de ir embora agradecer a Deus e aos orixás a oportunidade que teve de chegar até ali também. Não é, Jorge?
É, e o mais importante também, eu acredito muito nisso, é reconhecer ali como uma casa, né? Reconhecer como uma casa sua também. Não reconhecer como, é um terreiro que faz um trabalho aí. Não, é uma casa sua, onde, por mais diferenças que possam haver no trabalho, é uma casa onde você entra, é uma casa onde, em cima da lição, né, que foi passada para você, é uma casa onde se canta para tranca-ruas, onde se canta para caboclo. Então, eles estão ali. Então, se tem diferença no trabalho, a gente não vai no trabalho do outro pela diferença. A gente vai por aquilo que a gente sempre buscou, que é a interatividade entre os guias, que é a irmandade com os irmãos. Isso sim. Agora, em relação ao olho da crítica é algo muito difícil. Eu já tive, hoje a única coisa que eu peço, só não quebra nada, entendeu? De resto fica à vontade, só não quebra nada e não coloca a mão nas espadas na parede que vai engordurar a lâmina, só. De resto fica à vontade, porque fica aquela tensão. Eu já presenciei em casas de conhecidos que no meio, e assim, detalhe, tem a visita surpresa, né? Tem a visita que avisa.
É verdade.
E a visita surpresa. E eu já presenciei uma cena onde eu estava na casa de um amigo meu que é dirigente e chegou uma visita surpresa, só que não era uma. Era um dirigente conhecido com mais 30 médios. Aí ele virou para mim e falou, meu Deus, o que eu faço agora? Eu falei, você não faz nada, você continua o trabalho normal. Você abre o trabalho normal como você ia fazer. Ele é um irmão nosso e veio aqui. Agora, mas o que eu faço com esse monte de médio dele? Eu falei, soldado no quartel quer serviço, quer cadeia, para ele trabalhar. Acabou o problema. Vai bem por aí. Então essa preocupação, porque ele vai vir aqui demandar, vai jogar um negócio. Falei, olha, desculpa, mas eu acredito mais na força dos guias que estão ali dentro do que na maldade que aquele cidadão vai me trazer.
Que poderia, né?
Que poderia me trazer. Então, para mim, não vai fazer diferença. Veio com má intenção, você pode ter certeza que você vai sair carregado de má intenção.
É.
Entendeu? Você vai, trouxe algo bom, você vai levar algo bom. Acabou. Eu acredito muito em quem está na porta, em quem está na frente do altar e principalmente no mentor da casa. Porque se o mentor que tem aquela visão de mentor, aquela visão geral, não sabe, quem dirá nós?
A gente falou da forma de como visitar, agora também é importante a forma como receber. Na verdade, eu e o Jorge, porque já recebi e já fui recebido várias vezes, entre a minha casa e a casa do Jorge. A gente costuma receber e ser recebido como irmão. Então, mais do que o protocolo, e existe um protocolo, na Umbanda existe um monte de protocolo que não está escrito, mas existe porque em todo lugar se vê. Mais do que um protocolo é saber receber como irmão. E como irmão, que o Jorge falou, se somos irmãos e cada casa de Umbanda é uma casa de orixá, então o ideal é eu saber receber o meu irmão como um irmão de religião e ele se sinta como um irmão na fé, numa casa que é a casa dele também. Ou seja, que ele possa também participar do trabalho ativo e se sentir parte da corrente. E o ideal é que a corrente tenha esse carinho pelos que estão chegando na casa também. É assim que a gente trabalha, né, Jorge? Trabalhamos ontem juntos, né?
Trabalhamos ontem, culto aí essa semana. Uma coisa, mais um caos, né? Eu lembro que eu cumpri o protocolo com você uma vez só, né? Fiz aquela cerimônia, você chegou, a gente cantou e depois eu falei, quer saber? Todo mundo igual, então, sabe?
Não é?
Queima lá meia hora da gira, depois acaba terminando mais tarde.
É verdade.
Canta pra chegar, canta pra sair, não acaba nunca mais. Falei, então vamos fazer da parte simples. Eu chego, bato cabeça, cumprimento todo mundo, acabou, vamos trabalhar. O que importa é o trabalho.
Porque estamos na nossa casa, né?
Isso aí, esse é o programa Falando de Umbanda. Fica aqui um forte abraço, que nosso amado Pai Oxalá abençoe a todos.
Que assim seja.